A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a Associação Ajuda Animais em Amarante, com o apoio Joalharia Isabel Belo. Mais de 10 anos de experiência na arte de criar peças únicas, feitas à medida e ao seu gosto. Estamos na Rua Costa Cabral, junto ao Colégio Júlio Diniz. Visite-nos ou saiba mais no nosso Instagram, Isabel Belo Joias.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Olá, bom dia, seja de novo bem-vindo ao A Nossa Terra, um programa que há mais de 25 anos passa aqui na Rádio Clube de Penafiel aos domingos de manhã. Hoje estamos a conhecer a Associação Ajuda Animais em Amarante, a Associação dos 4As, uma coletividade que tem 7 anos. Já ouvimos alguns testemunhos, já percebemos um bocadinho da história, mas ainda há outras histórias para ouvirmos e ficarmos a conhecer. Vamos retomar a nossa conversa com Ana Teixeira. Vamos lhe perguntar, o primeiro animal que podemos dizer que beneficiou de abrigo da vossa parte foi o Justin. Quer recordar-nos um bocadinho a evolução deste animal?
Então, Justin, e é um excelente exemplo. Obrigada por falarem nele. Eu acho que vou chorar daqui a bocadinho.
Não, porque estamos todos.
O Justin foi recolhido na rua pela Rosalie, que não era voluntária na altura. Portanto, foi uma pessoa que viu um animal, e fez muito bem, viu um animal magro, doente e que foi atropelado, e então pediu ajuda a uma entidade, neste caso foi a nós, podia ter pedido ao centro de recolha. Nós recolhemos de imediato e foi para o veterinário. Há sinais de leishmaniose que são evidentes, portanto, as unhas compridas, sangramento nas pontas das orelhas, e depois na palpação também do corpo pode sentir. Então, houve ali a desconfiança dessa doença. E fez o teste, pronto, tinha leishmaniose. Foi castrado e recuperou muito bem. Portanto, ele depois foi o primeiro animal que foi para abrigo. Não foi o primeiro animal recolhido nem tratado, mas foi o primeiro animal que efetivamente foi para o abrigo. E lá permaneceu até, Ana?
Até 2020, 20? Se não me engano. Sim,
2020-21. Se calhar. Portanto, ele ainda durou muitos anos. Portanto, ele teve uma medicação adequada, tomava allopurinol depois todos os dias e foi um cão muito feliz. Teve todo o carinho dos voluntários, teve muitos passeios, participou em muitas campanhas de adoção e foi um animal muito feliz com leishmaniose. Quando chegou a altura em que de facto a doença, porque afeta o sistema imunitário do animal, em que a doença falou mais alto, portanto ele foi adormecido.
Muito bem, mas é uma história de sucesso e que teve um final feliz.
Teve um final feliz. Ele não sofreu e viveu muitos anos.
A primeira cadela a ser resgatada foi a Kikas.
A Kikinha, essa é que eu chorei, essa que não devia ter ido embora. A Kikinha foi o primeiro animal, eu estava até inclusive a trabalhar na Madeira. E nós, o Ajuda Animais em Gondar, trabalhava até só por Facebook. E entretanto fizeram-me o apelo de um cãozinho que foi deixado num saco de lixo, ao lado do caixote de lixo, mas um saco fechado. E que viram o carro a sair, só que não lhe conseguiram tirar a matrícula. Entretanto, o cão lá conseguiu rasgar a saca e saiu. E disseram-me que era um cão que estava com sarna. Pronto, pedi para apanhar. Ai, mas tem sarna. Pronto, ninguém conseguiu, ninguém teve coragem. Quando eu cheguei, eu fui de imediato logo ao local e o cãozinho ainda lá estava. Era uma cadela. E estava sem pelo nenhum. Portanto, aspecto assim tudo queimado, que era da sarna. A sarna, há vários tipos de sarna. Aquele tipo de sarna não era transmissível, portanto, mas é uma sarna, são aqueles bichinhos a mais que estão na pele e que vão comendo o animal até à sua morte. Portanto, é uma morte dolorosa se o animal não for tratado. Portanto, eu peguei no animal e até disseram, Belinha, que chamam Belinha, Belinha, não me pegas, não, que ele tem sarna. E disse, tem, e depois vou tratá-lo. Então peguei nele, levei ao veterinário, a conta ficou por 25 euros. E é assim que se trata um animal com sarna. 25 euros na altura, portanto, tomou a medicação que devia ter tomado, os banhinhos específicos com shampoo específico, e ficou uma caniche autêntica. Vendo o antes e o depois, portanto, vemos um animal seco, castanho, para um animal em peluche, amarelinho, uma coisa maravilhosa, que por acaso foi adotada pelo presidente da Junta de Gondar.
Portanto, também um outro final feliz.
Muito
mas
feliz.
Às vezes há um final triste.
Há. Às vezes há finais tristes em que nós chegamos tarde. Poderíamos falar, não sei se alguma das voluntárias falou, mas a última situação que nós tivemos foi de uma ninhada em Rebordelo, de 8 cães, em que nos foi enviado um vídeo de apelo já passados 15 dias. Então nós fomos logo lá, chegamos, estavam cadáveres. Só 2 animais ainda estavam vivos, 2 bebés. Um deles, foram os 2 para a clínica. Um deles também faleceu passado 1-2 dias, com parvovirose. O outro esteve internado cerca de 1-2 meses, portanto ficou-nos por seguramente 300-400 euros. Mas recuperou e foi felizmente adotado, chama-se Lucky the One, e está com uma família maravilhosa. No entanto, os outros 7 irmãos, foi um final muito, muito triste, muito infeliz e muito doloroso. Até porque as pessoas também afugentaram, as pessoas não podem afugentar os animais e não lhes dar comida, porque eles não têm, se eles não tiverem comida, eles degeneram e eles morrem. Portanto, temos que lhe dar um alimento adequado, nunca dar restos de alimentos de restaurante, nem restos de comida temperados, dar-lhes sempre ração seca, ou ração úmida, mas específica para os animais, e alimentá-los e procurar ajuda. Nunca os afugentar, que depois é mais difícil o resgate.
Muito bem. Muitas pessoas também, por se calhar ignorância, fazem o que não devem.
É.
Ora, nós vamos agora fazer uma pausa na nossa conversa. Vamos ouvir alguém que foi responsável por prestar auxílio a alguém que já falámos, a um animal que já falámos, que foi a Rosalie Roche, acho que é assim que se diz, porque é búlgara. Ela nasceu na capital da Bulgária, em Sófia. Está em Amarante há 11 anos. Depois de ter vencido o concurso para integrar a Orquestra do Norte. Formada na Escola Superior de Música em Sófia, passou também por algumas cidades da Áustria para se especializar em violoncelo. Já em criança, quando lia livros sobre animais, se apercebia que gostava muito dessa temática. Começou a fazer voluntariado com esta associação de Amarante em 2017. Rosalie começou por recordar o resgate de um animal e a forma como conheceu Ana Teixeira. Falou também do seu trabalho como voluntária e garante que para si não há nada mais gratificante do que ganhar a confiança de um animal.
Eu, na parte da cidade onde moro, andavam 3-4 coisinhos, uma pequena matilha em frente da minha casa e... Eu, na altura, vi-os andar, mas não ligava muito a eles, porque tenho o meu coisinho que estava a evitar contacto com eles para evitar estiços. Pronto. Um dia, encontrei um destes coisinhos, encontrei atropelado e, pronto, como não tinha confiança que eu consigo segurar nele de maneira apropriada para não o magoar, fui a correr ao veterinário mais perto para pedir ajuda e, junto com a veterinária, trazemos o coisinho para a clínica para fazer a avaliação e pronto, para tratar o animal. Ele ficou na clínica a ser avaliado, a ser tratado, fizeram um raio-x, não tinha nada partido e depois de 3 dias deram alta. E pronto, eu tinha que levar o coisinho, devolver no sítio onde encontrei, porque não tinha como levar para casa. Eu já tinha o meu e ele não se dava com outros, pronto, não tinha maneira de guardar. Andava na rua com um cão, na trela, e a chorar, porque, obviamente, custava-me imenso ter de deixar o cão neste sítio onde já foi atropelado uma vez, podia ter acontecido outra vez também. E apareceu, na minha frente, apareceu uma menina, viu-me a chorar e perguntou-me porquê é que estou a chorar. Eu, com o meu menos bom português, expliquei a situação e ela me disse: ah, não te preocupes que eu pago mais alguns dias este dia na clínica, não tenho que voltar para a rua já, não te preocupes. Pronto, deixámos o coisinho na clínica, passando alguns dias eu voltei lá, perguntar o que é que se passa com o coisinho e disseram-me: não tenho que se preocupar porque esta menina é a fundadora da Associação Ajuda Animais em Amarante, chama-se Ana Teixeira, E pronto, ele disse que o coisinho vai para o abrigo. Entretanto, tinham descobrido que ele tinha leishmaniose. E ele ficou na clínica para fazer o tratamento inicial de leishmaniose que demora um mês. E depois deste tratamento já ia ficar no abrigo, guardado. E eu fiquei imensamente grata e feliz, porque ela não tinha que voltar nunca mais para a rua. E foi assim que eu realmente cheguei a saber de existência, que era a existência neste momento, estava a ser criada neste momento a associação. E foi assim que eu cheguei a saber da associação Junto de Animais. Eu comecei a fazer abrigo, inicialmente. O nosso trabalho no abrigo é fazer o nosso turno, cuidar dos animais, dar medicação, alimentação, limpeza, cuidados, mimo, tudo o que preciso para os animais estarem bem. Depois de fazer abrigo por algum tempo, comecei a chegar a saber de casos fora do abrigo. Matilhas de cães, colónias de gatos, sobretudo matilhas de cães, e envolvi-me em vários casos ajudar algumas matilhas que foram descontroladas. Muitos destes casos nós não conseguimos oferecer alojamento, não conseguimos acolher todos e temos de continuar a tratá-los onde estão, no sítio onde estão. E nestes casos conseguimos unicamente tentar, obviamente, assegurar a esterilização dos animais para ficarem mais controlados, que é a primeira prioridade que temos. Alimentação, obviamente, alimentação. Se for preciso, medicação. Às vezes temos que medicar os animais na rua, mesmo por falta de espaço. Quando conseguimos a confiança deles, o olhar deles, isto é a coisa mais gratificante no mundo. Quando tu vejo um animal que olha para ti e confia em ti e vem comer da tua mão.
Como já percebemos ao longo desta nossa conversa, um trabalho que é fundamental e uma colaboração também imprescindível para esta associação é o trabalho dos veterinários, que normalmente vos ajudam, que estão convosco, que vos vão socorrendo, não é?
Sim, claro que contar com as clínicas veterinárias é uma ótima ajuda. Claro que é, não deixa de ser uma empresa, não é? Não deixa de ser um negócio e nós entendemos isso e pronto, pelo menos pedimos o tempo deles, que a título de voluntariado, a redução nos internamentos, pronto, essas coisinhas que conseguimos que nos ajudem nesse sentido.
Ora, nós fomos ouvir testemunhos de alguns desses veterinários. Mário Madureira tem 49 anos, nasceu em Coimbra, considera-se amarantino de coração, porque veio para Amarante com apenas 5 anos. É licenciado em Medicina Veterinária pela UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, exerce essa mesma profissão e conta com uma vasta experiência. Já passou pelos Estados Unidos, vai regularmente à Nigéria, no âmbito do fabrico de rações e nutrição agrícola, e desde 2010 que tem a sua clínica em Amarante. E é neste espaço que ajuda esta associação quando ela assim precisa. Mário explicou o que o motiva a ajudar e falou de um caso de sucesso de salvamento animal que o marcou particularmente.
Muita vontade de ajudar, principalmente muito amor aos animais e capacidade de ver que as coisas de facto não, ainda hoje não funcionam bem na nossa sociedade em termos de bem-estar animal e de respeito e até de compaixão pelo sofrimento do animal. E um grupo de pessoas que se unem e que muitas vezes as pensas próprias fazem um trabalho admirável, não é? De proteção dos animais, dando-lhes conforto, dando-lhes carinho e abrigo. Partilhamos os mesmos valores que eles no que tem a ver com o bem-estar animal e com a defesa de animais que não se podem proteger a eles próprios, não é? Que muitas vezes são vítimas da crueldade do homem, não é? E depois acreditar nas pessoas que estão lá à frente e ver que de facto fazem um serviço com muito valor para a comunidade e que muitas vezes resolvem problemas que deveriam ser os princípios e o Estado como um todo a resolver. São incontáveis a quantidade de animais que são recolhidos em praticamente mortos. Há um que marca particularmente, foi um grupo de cãezinhos que não só os puseram à morte recém-nascidos, mas ainda tiveram a malvadez de os pôr dentro de um garrafão de água vazia, não é? Portanto, quer dizer, já não bastava serem condenados à morte, era preciso morrer em condições miseráveis. E foram removidos, só um estava em condições de sobreviver, e sobreviveu, cresceu e hoje é um cão feliz e um trapalhão e alegre e que dá muito prazer ao dono, tenho a certeza absoluta. São sempre situações de muito desafio, porque às vezes a maior parte das vezes nem é a questão técnica dos problemas que nos aparecem. A maior dificuldade que se encontra é onde colocar os animais. É um espaço para os receber, para lhes dar abrigo, para os proteger enquanto recuperam e depois uma família que os adote. A alimentação vai-se resolvendo, os cuidados veterinários vai-se acudindo daqui ou dali, ou além, há sempre donativos, consegue-se. Um sítio para os pôr é a maior dificuldade que eu vejo neste momento.
Pedro Soares, médico veterinário, 38 anos, é mais um dos que colabora com a associação. Licenciou-se também em Medicina Veterinária pela UTAD, com pós-graduação em Animais de Companhia na Universidade Lusófona de Lisboa. Gera o Centro Veterinário de Amarante desde 2014, mas é médico veterinário há mais tempo. São 14 anos de profissão. Pedro Soares também colabora com a Ajuda a Animais em Amarante desde o início e em declarações ao nosso programa reconheceu que a associação veio preencher um espaço que até à sua criação estava desocupado. Deixou dicas para que o associativismo melhore e lembrou o caso do Justin, que o marcou e explicou porquê.
A Yara também acaba por criar essa associação porque se apercebeu que havia uma lacuna em que as pessoas pudessem recorrer a alguém que lhes pudesse ajudar nos animais de rua, ou casos tão simples como um animal atropelado em que as entidades públicas não conseguiam dar resposta. Atenção, quando eu digo que não conseguiam dar resposta, não estou a culpabilizar. A dinâmica é que não foi criada para essas entidades darem a resposta, infelizmente. A associação acaba por dar um pequeno boost, digamos assim, um pequeno apoio a quem alguém tivesse que recorrer, até a famílias carenciadas ou até promover adoções. Na altura lembro-me que a Ana pedia muitas opiniões e para divulgar e como é que havia de divulgar e como é que havia de chamar a atenção à comunidade e de que forma para o caso dos animais acorrentados, animais atropelados, animais sem chip. A Ana acabou por ser um elemento fraturante no lado positivo. Se os cargos maiores fossem remunerados, poderiam ser responsabilizados, tinham que apresentar objetivos e tinham que ter tempo. E acho que também, para o associativismo melhorar, tem que haver mais ideias e tem que haver mais pessoas interessadas, porque é o ponto de partida para melhorar, porque se forem sempre as mesmas pessoas, não descurando que essas mesmas pessoas façam um bom trabalho. Mas isto é como em tudo. Se por umas eleições houver um único partido a concorrer, nunca vai ser confrontado com ideias melhores. Lembro-me que foi o primeiro animal que foi diagnosticado leishmaniose, que era o Justin, que na altura isto há quase 10 anos, eu havia muito ainda a consciência que a leishmaniose era obrigatoriamente uma doença em que tínhamos que adormecer o animal. Eu chamo-lhe adormecer, mas se quiserem ser mais técnicos, eutanasiar o animal. E o Justin foi diagnosticado por nós com leishmaniose, uma doença endémica muito em Amarante, mas acaba já por ser em todo o país. Era portador da doença, já tinha alguns sinais da clínica de doença. O Justin foi um candidato a tratamento. E durou muitos anos. E então era quase como se fosse a mascote do canil da associação. E depois o Justin era um correiraço porque ele vinha fazer os controlos e quase que se achava que já estava no limite. Mas ele durou muito mais do que eu expectava.
Regressamos então à conversa aqui em estúdio depois destes testemunhos dos veterinários. Ana, além deste apoio médico-veterinário, que vocês têm de pagar, obviamente, mas têm sempre uns preços especiais, com que outras ajudas ou com que outros apoios é que vocês contam enquanto associação?
Bem, antes de mais, tenho de agradecer, claro, muito às clínicas, pessoas que estão connosco desde o início da nossa jornada, não é? São sempre ótimos e esperam meses pelos pagamentos, que também nos ajuda bastante. Não, ajudam-nos muito. Em relação às outras ajudas, vêm de particulares, pedidos de donativos, as feirinhas, os eventos, algumas empresas que nos ajudam também. Tínhamos um programa que era o Empreender a Cuidar, que vamos tentar revitalizar também, que é direcionado mesmo às empresas que nos queiram ajudar. E depois temos
o subsídio da Câmara,
subsídio
da Junta
Municipal, sim, que pronto, é ótimo, não é? Temos de admitir, mas não é suficiente.
Muito bem. Por não ser suficiente, por isso é que vocês vão tendo de fazer esses pedidos a empresas, a pessoas.
Exato.
E a todos os amigos que vocês encontrem e inimigos também, desde que vos ajudem. Mas, portanto, toda a ajuda é bem-vinda. Nós, na nossa terra, fomos ouvir alguns dos beneméritos, portanto, algumas dessas pessoas, a nível individual ou a nível de empresários, que apoiam financeiramente ou de outra forma a associação. O objetivo foi perceber o que os motiva, pessoalmente, a apoiar. O amor expressado pelos voluntários, o trabalho incansável, a saúde pública, foram alguns dos motivos que eles disseram.
Desde pequena que eu pensava um dia conseguir ter um espaço e lá está. Depois acarreta coisas que eu nem tinha noção de que seriam necessárias. E quando ouvi falar, sim, tentei de alguma maneira incluir ou poder participar no projeto, mas lá está, de uma maneira que pudesse arrecadar donativos. Ao longo destes anos, eu pelo menos tenho notado que as pessoas já têm uma abordagem diferente quando falam, mesmo quando falam até em animais de estimação, já é diferente. E porque vem o trabalho. E sinceramente só não vê quem não quer, porque está lá. E quem tiver alguma dúvida, que vá ver, porque é fenomenal e aí não resta dúvidas. Muito não bom. Restam dúvidas do que eles são capazes de fazer.
O principal é adorar animais e, portanto, essa sensibilidade é logo empática, certo? E ver o trabalho que eles têm, ver-se o amor que aqueles voluntários têm aos animais e, portanto, não podia deixar de colaborar. A colaboração é feita basicamente utilizando aqui as instalações como ponto de recolha de diversos produtos, aquilo que a associação estiver a precisar e que, desde ração, alimento, não é, dinheiro, há pessoas que dão donativos e aqui vêm deixar para depois a posterior recolha, portanto a nossa colaboração e sinergia vai mais nesse sentido. É um bocadinho indireta, mas pronto, acho que tem sido positivo até agora e quanto mais possa ajudar, assim farei.
Nota-se, e continua-se a notar, tem naquela altura, em termos de associados, de voluntários, de gente que dava materiais, de cobertor, achei que é tudo muito bem-vindo. Elas abrem mão a tudo, portanto, a organização abre mão a tudo e eu acho que é gente muito, muito boa, muito boa e, portanto, estão abertas a tudo o que ajuda. Portanto, elas só têm pena que mesmo na cidade de Amarante não haja tanta vontade de ajudar, portanto, a associação. Porque eu acho que elas estão um bocadinho acima disso. Elas acho que já saíram um bocadinho da terra, talvez. Já estão um bocadinho mais acima. E é gente com uma vontade imensa e me leva a gostar da associação e ainda continuar a ajudar a associação e promovê-la, portanto, junto de pessoas não só da Amarante como também do Porto, é de facto é o reconhecimento de que todas as pessoas que trabalham pela associação, não é na associação, é pela associação e pelos animais, têm que ter este reconhecimento por parte de quem está fora que de facto são inexcedíveis. E são inexcedíveis. A maneira como elas recolhem os animais abandonados, feridos, pronto, é de facto o amor pelo próximo. Pronto, é isso, e era isso que devia reger o mundo, é o amor pelo próximo.
O problema de saúde pública é que nós passamos nas ruas, vemos cães, gatos e outros animais abandonados e dizemos, ninguém, isto é um problema, não estão vacinados, trazem doenças, é um perigo à saúde pública. Sei que vão muito além desse objetivo e sei que desenvolvem até os cuidados a dar esses animais. Mas se procuramos uma justificação que pode ser baseada no carinho familiar aos animais domésticos, que pode ser fundamentado em que todos somos animais que habitamos a terra, tudo isso é fundamental e fundamentamos a nossa ideia. Mas poucos são, ou raros são, as pessoas que dedicam parte do seu tempo disponível para ajudar esses animais, muitas vezes trabalhos muito complexos quando se trata do próprio resgate, depois do tratamento desses animais, a busca de novos lares, para contribuir, no máximo, poderíamos explicar, com um problema de saúde público. Este projeto eu sei que é muito sério e de pessoas que dão muito de si para muitas vezes terem poucos aplausos pela sociedade.
Ora, seguimos então o nosso programa com as nossas convidadas, as duas Anas. Já muito aqui dissemos, falta falar de uma coisa muito importante, que é o que é que vos faz falta nesta altura?
Bem, faz-nos falta, muita falta sempre, desparasitantes. Porque é como digo, como falamos há bocado no Banco Solidário Animal, felizmente nós com esse Banco Solidário conseguimos alimentar os nossos animais o ano inteiro. Claro que às vezes é preciso ração boa para animais que estão debilitados, que estão no veterinário, que estão doentes. Precisamos de ração boa, tanto júnior como adulto, como sénior também. Mas os desparasitantes são muito importantes. Depois de resto, precisamos sempre de mantinhas para manter os animais aconchegados. Precisamos de materiais de construção, às vezes, para compor redes, para vedar alguns para fazer alguns reabilitações, sim, no abrigo. Precisamos de ajuda monetária sempre. Eu sei que é a parte pior a gente dizer, não, precisamos é de dinheiro, mas precisamos sim de dinheiro, porque efetivamente os cães que nós resgatamos são muito caros. Basicamente é por isso, porque já os resgatamos, já chegam até nós num estado tão debilitado que depois para a sua recuperação gasta-se imenso dinheiro.
E as pessoas ainda vão comprar cães? Os nossos são caríssimos.
Pois são.
Muito mais caros que os outros, quer dizer, não há motivo para comprar cão, que os nossos é que são caros. Estão a brincar.
Por exemplo, uma pata partida, só para terem uma ideia, são 500 euros. A gente sabe quando um animal está com a pata partida, ok, já foram 500 euros, está ali para aquilo. Chegamos a fazer uma festa de aniversário, que correu muito bem, foi a última pré-pandemia, em 2019, então correu muito bem, íamos festejar, juntámos-nos todos, íamos dar um pezinho de dança e tal, beber um copo, e encontramos um cão com uma pata partida na rua, e gastamos o dinheiro todo que tínhamos angariado na festa. Um trabalho intenso para ficar naquele animal.
Mas valeu a pena.
Claro.
E como é que foram estes anos de pandemia?
Foram diferentes. Felizmente conseguimos sempre ir ao abrigo, coisa que no início nos assustou imenso. Ele costumava dizer, a gente abre as portas e eles que se amanhem e que vão procurar comida, porque sem, lá presos sem comer não vão ficar. Isto agora parece, olhando para trás, parece que preocupação tão
parece
tão
surreal, mas é verdade.
Mas não foi par, na altura a gente teve mesmo medo de não conseguir ir tratar dos animais. Pronto, a nível de adoções, até as pessoas aproveitaram ter algum tempo disponível e se calhar até fizeram algumas adoções. Espero que isto agora não se note nos abandonos. Eu acho que nós pelo menos fizemos adoções pensadas e que correram bem, aproveitando esse tempo que as pessoas tiveram. Foram anos sem eventos, sem forma de angariação de fundos e continuando a trabalhar, que nos deixa sempre em situações muito complicadas, não é?
Nós, portanto, foram mais difíceis do que o habitual.
Sim, neste momento estamos numa situação complicada porque vimos dois anos atípicos que não conseguimos fazer o trabalho que costumamos fazer. Nesse sentido.
Eu também, pronto, querendo acrescentar aquilo que nós mais precisamos também, portanto, nós temos dívidas, não é? Médico-veterinárias, grandes, portanto nós precisamos da efetiva colaboração do município de Amarante, porque nós somos um grupo de voluntários que estamos a trabalhar para quem legalmente deveria dar resposta a todos estes casos. Portanto, nós estamos de coração a ajudar o município de Amarante, portanto também temos alguma colaboração No entanto, não é suficiente e o que nós precisamos é que haja uma maior colaboração, um maior trabalho de parceria entre nós e o município, que de facto tem verbas muito mais elevadas e tem responsabilidades, não é? Tem responsabilidades que nós não temos. Nós estamos aqui é para ajudar. Portanto, é preciso também perceber que nós também temos que ser valorizados e tem que portanto, acho que esta mentalidade também tem que mudar um bocadinho para efetivamente conseguirmos resolver a situação do Conselho de Amarante.
Falando agora de projetos.
Agora, para 2023, nós estamos a preparar o nosso plano anual de atividades e temos já mais alguns projetos. Portanto, nós vamos tentar fazer candidaturas aos apoios do ICNF, que estão a terminar. Vamos tentar também protocolar com a Universidade de Trás-os-Montes, a Universidade, o Hospital Veterinário, aliás, da Universidade de Trás-os-Montes, e temos um foco também importante que é na parte educativa, na parte educacional. Portanto, é nos mais novos que nós temos que incidir, aliás, porque saindo esta legislação do bem-estar animal, portanto, os currículos também vão ser reforçados. E o bem-estar também integrará, pelo menos na parte da cidadania, será um tema importante a ser trabalhado. E é nos mais novos que nós temos que mudar as mentalidades. Mudar a mentalidade de que os animais precisam de uma alimentação própria e cuidada, não restos de alimentos, que os animais não podem estar permanentemente acorrentados. Pode tornar um animal agressivo, fragilizá-lo, portanto, e ser um animal que aparentemente possa ser feliz, não é feliz. Um animal acorrentado não é um animal feliz. E então, vamos trabalhar isso nas crianças, também a parte da adoção, a parte do cuidar. Então, temos um projeto que vamos tentar implementar nas escolas no Conselho de Amarante. Também temos outro projeto, também importante, que é a nossa requalificação do espaço do abrigo. Portanto, vamos legalizar também e tentar ampliar. E fazer ações de sensibilização da rua, portanto, continuar aquilo que estamos a fazer, que é apostar na esterilização animal.
Sei também, gostavam muito de ter uma carrinha de transporte.
Sim, isso é um sonho antigo. Porque, primeiro, porque todos os voluntários andam no próprio carro, com as suas próprias despesas. Por exemplo, falamos em protocolar com Vila Real, mas isso implica que um voluntário pegue no carro e vá levar o animal à Vila Real, que já acontece em várias situações. Ou seja, nós também não podemos sobrecarregar as pessoas nesse sentido. E temos vivido um bocadinho do empréstimo da carrinha pela Associação Desportiva de Amarante, que também nunca se mostrou indisponível, está sempre disponível para nos ajudar, mas não vamos pedir a carrinha todos os dias, nem dia sim, dia não, não é? Pedimos nas recolhas, quando precisamos mesmo para transportar ração, e nessas situações mais particulares, em algum evento que a gente tenha de fazer, se precisar da carrinha também não há problema, mas precisávamos mesmo que fosse o meio de transporte nosso.
Que alguém pagasse o seguro e o mecânico, tá? Porque depois dar-nos a carrinha e depois pormos a pagar as contas do mecânico...
São mais despesas.
É, isso não.
Precisam de arranjar um padrinho ou vários para vos ajudar nesses projetos.
Gostaria de falar num projeto que é bastante recente, que é o Panda Convida. Existe um carro, um panda, que vai ser montra de todas as empresas em Amarante e arredores que quiserem participar. Os logotipos serão do mesmo tamanho, tudo igual para todos. E será uma montra no sentido em que nos acompanhará aos eventos. Claro que não serve de carro de transporte de...
Sim, porque não é muito grande.
Não é muito grande. Mas será muito interessante, será uma montra para as empresas e claro, terá o seu valor a reverter para a associação, que nos ajudará imenso. As empresas que estiverem interessadas...
Portanto, fica desde aqui o apelo. Sim. Quem estiver interessado de se associar a este panda... A Panda Carro.
É o Panda Convida.
Convida, portanto, é só contactar-vos e ver como é que poderá fazer. Em relação a atividades, que próximas atividades é que vocês vão fazer para que, enfim, cá para fora consigam perceber que vocês estão a trabalhar e que é que trabalhos estão a desenvolver?
Bom, nós estamos ainda a elaborar o nosso plano anual de atividades para 2023, mas tendo em conta as atividades que também temos vindo a desenvolver e que desenvolvemos, portanto, nós fazemos muitas caminhadas, portanto, mas passeios nada caninos
com datas marcadas?
Não, datas marcadas não, porque ainda estamos a elaborar o plano. Mas vamos fazer caminhadas, não é? Jantares solidários, jantares concerto, feiras, campanhas de adoção de rua, o trabalho nas escolas também, o empreender a cuidar, que é trabalhar também com as empresas e solicitar também o apoio das empresas, que é fundamental. E agora assim de repente, portanto...
Basicamente é isso que se prevê. Claro, com várias datas, não é? Vamos fazendo
ao longo do ano.
Temos feito
e depois vão surgindo ideias. Portanto, sim, nós queremos. Temos várias ideias. Agora é preciso ter tempo, pessoas disponíveis para organizar, porque ideias temos muitas. Nós gostaríamos de fazer um desfile de moda canino, por exemplo. Era uma ideia interessantíssima que gostaríamos de integrar. Mas temos que ter sempre alguém que fique responsável, pelo menos pela organização do evento. E é isso que nós estamos a trabalhar na organização desse plano. Portanto, mas estamos sempre disponíveis para trabalhar com quem quiser fazer alguma parceria connosco. Estamos sempre de portas abertas, porque nós gostamos muito de... Nós temos um cariz social, mas também temos um cariz educacional e cultural.
Como é que vocês, ao fim e ao cabo, no que às adoções diz respeito... vocês depois fazem algum acompanhamento, portanto o animal é adotado e acaba ali, vocês depois têm algum feedback da família, como é que vocês
fazemos
fazem esse acompanhamento?
Fazemos uma triagem inicial, temos algumas perguntas que eu costumo chamar-lhe as perguntas certas, que as pessoas acabam sempre por nos contar o que deviam e o que não deviam. Não, temos de fazer essa triagem, é super importante. E depois, com o passar do tempo, vamos pedindo fotografias, vamos acompanhando o crescimento. As pessoas também, quando adotam bem, adoram mostrar-nos, têm orgulho, que o meu está grande e essas coisas todas. Pronto, e vamos fazendo esse acompanhamento. Nós deixamos sempre bem presente no momento da adoção. Qualquer coisa que corra mal, o primeiro contacto é nosso. Os cães que saíram de nós têm lugar connosco. Não queremos abandonos, não queremos entregas em canis, que os canis nem deviam receber animais com dono. Nós não recebemos. Temos pena, o animal tem dono, ele tem de se responsabilizar por ele até ao fim da vida. Mas caso com os nossos animais que aconteça alguma coisa que impossibilite a continuação daquele animal lá, ele é nosso. E esse é logo aí estamos a deixar a pessoa à vontade para que não faça nada de mal, que nos ligue. E nós juntos tentaremos chegar a uma solução.
Eu acrescento também, a esterilização é obrigatória, microchip também, portanto, esses também são procedimentos que exigimos na assinatura de um termo de adoção. Acorrentamento também é proibido. E depois, quando pode haver alguma evidência de alguma coisa que possa estar a correr menos bem, nós fazemos visitas ao local, porque está também contemplado no termo de adoção.
Uhum. Portanto, esses animais que, entretanto, foram adotados, foram só no Conselho de Amarante ou há pessoas de fora que vos procuram para levar também animal?
Muitas pessoas de fora também, sim. A nossa página, felizmente, ganhou uma visibilidade muito boa. Temos pessoas que nos ajudam em Gaia, temos uma família de acolhimento agora em Gaia, tem lá dois cães nossos e vai fazendo algumas adoções também naquela zona, sempre com o nosso conhecimento, com a nossa triagem, mas sim, chegamos a pessoas de mais longe.
Lisboa,
sim, ligaram-me de Sintra esta semana. Claro que depois, não é? Ou é viável ou não é, às vezes não é viável.
Já são quase nacionais, é quase mais
nacional. Não, mas vem, no outro dia vem, que foi aquela...
Ah, vieram do Alentejo, já vieram duas vezes, levaram dois animais nossos.
Vai ser muito bom.
Vieram do Alentejo buscar, de propósito, por isso foi ótimo.
Como é que vocês gerem a vossa vida, o vosso trabalho, o voluntariado, a associação, como é que é gerir isto tudo?
Eu, de minha parte, a minha disponibilidade é à noite, através da página, das publicações, das mensagens, dos apelos, e ao fim de semana. De resto, a minha semana é completamente... Estou impossibilitada de ajudar de outra forma, nem no terreno, nem no abrigo. Felizmente, conseguimos suprir essas necessidades umas com as outras, não é? Uns com os outros conseguimos que isso não seja um impedimento para continuar. Mas, claro, perdemos momentos da nossa vida social, muitas vezes, perdemos momentos em família, saímos a correr, pronto, porque depois nos dizerem que está um cão em sofrimento, nós não conseguimos virar a cara, não é? Nem conseguimos dormir, se tivermos de ir para a cama.
Que balanço é que faz nestes anos de, enfim, de presidência da associação.
Não percebi,
desculpa. O balanço faz destes anos?
É ótimo, apesar do cansaço, apesar de, claro, temos de lidar com todos, uns entre os outros, não é? Lidar com as pessoas também é muito complicado e nós temos de aprender a lidar, mas fiz amigos na associação, tenho grandes amigos na associação e tenho a retribuição dos que não têm voz, não é? Eu costumo dizer que é o trabalho que não me paga em euros, paga-me noutras coisas e realmente é muito, muito gratificante mesmo.
Quando lançou este projeto, alguma vez pensou que isto ia ter assim esta realidade? Esta projeção.
Eu já pensava era ter um hotel, não é? Eu acho que isto já foi. Não, mas claro que sim, porque as necessidades sempre foram evidentes em Amarante. Portanto, sempre achamos que esta projeção seria o que é, porque nós, no momento, também não respondemos às necessidades que estão nas nossas freguesias. Portanto, o trabalho, nós temos também que sensibilizar os presidentes da junta, para além de estarmos sempre a sensibilizar o município também e as pessoas. Portanto, e nós temos feito esse trabalho de sensibilização, ainda continuamos a fazer, porque ainda há muito pela frente. Portanto, ainda há muito trabalho.
Olhando para trás, valeu a pena?
Claro que valeu a pena. Valeu a pena, sempre. Portanto, conhecemos pessoas lindas, pessoas de coração, pessoas com mau feitio.
Conheço de tudo.
Tudo. Mas com um coração muito grande. E isso sobrepõe-se ao feitio individual de cada um. Portanto, e o amor realmente que a nossa Presidente estava a falar, o amor incondicional de um animal que foi resgatado, portanto, compensa qualquer ausência que possa existir.
Voltando ao início da nossa conversa, do nosso programa, uma carta que escreveu quando tinha 12 anos, por lá, escreveu que os animais são seres vivos, como tu e eu, nascem, crescem, alimentam-se, respiram, reproduzem-se, morrem e sofrem. Ana, sofrem e continuam a sofrer. A nível de legislação não temos poder nenhum para isso, nem vocês têm, obviamente, mas o que é que gostavam de ver mudado?
A legislação está a mudar, está a melhorar, mas também há muita coisa que precisa ser mudada assim. Portanto, o acorrentamento de forma permanente já é proibido de lei. De qualquer forma, vai sair e sairá a proibição do acorrentamento permanente em qualquer situação. Portanto, vai ser proibido acorrentar ou deixar os animais nas varandas, porque realmente eles lá sofrem. Os animais acorrentados sofrem, ninguém gosta de estar preso, certo? Pronto. E as pessoas têm que perceber isso e precisam e se não perceberem de forma sensível, portanto, terão que ser forçadas a cumprir a legislação. Também, em termos de legislação, tem que ser a GNR, portanto, o CEPNA, tem que ser as autoridades competentes, o ICNF, e tem que ser o Centro de Recolhas Oficiais a aplicar as coimas. Portanto, tem que ir aos locais onde são feitas as denúncias, porque as pessoas devem fazer as denúncias à sua junta de freguesia, ao CEPNA, ao ICNF e aos centros de recolha. E podem nos dar conhecimento, mas são estas as entidades legais que devem, que têm que fazer denúncia e exigir atuação. Portanto, a lei já contempla algumas situações, agora muitas das vezes não são aplicadas. Portanto, se aplicarmos aquilo que já existe, já é um passo. E agora acrescentar ainda mais defesa será outro passo.
Um passo também seria importante, seria os apoios às famílias, a todas as famílias que têm animais. E uma coisa também seria benéfica para todos, principalmente para os nossos amigos de quatro patas, seria os hospitais veterinários públicos.
Sem dúvida. Baixar, mas isso seria... Pronto, seria
era o ideal.
Terá que ser o governo a implementar essas mudanças. Portanto, reduzir o IVA de 23 para 6 e, claro, um hospital público, onde as pessoas pudessem levar os seus animais a preços que possam ser comportados. Porque há pessoas que conseguem comportar e há outras que não.
Muito bem. Nestes 7 anos de existência da associação, houve momentos bons e menos bons. Quais foram, assim, os mais marcantes?
Os mais marcantes da associação, portanto, são sempre os resgates. Nós somos pessoas, lidamos com pessoas, lidamos com animais, portanto, os mais marcantes, não é?
Sim, eu considero que há dias bons e há dias maus, pois há animais que nos ficam mais tempo, animais que, não é, que a gente deixa ir mais facilmente. Depois, para mim, ter feito uma festa de aniversário no mercado municipal foi um marco da associação, porque senti que fomos reconhecidos como parte do município, não estamos fechados ali numa freguesiazinha lá em cima. E ter feito a festa de aniversário, já é a segunda mais ou menos no centro da cidade, mas a primeira foi num sítio privado. Ter feito ali na montra, no centro da cidade, foi, para mim foi gratificante. Claro, os momentos maus são sempre quando as coisas não correm bem, quando perdemos um animal, quando queremos fazer e não temos condições para isso. E desculpe-me só voltar um bocadinho à questão anterior da legislação, é mesmo isso que falta, é aplicar a legislação. Porque a legislação chegou a uma altura que até nos agrada, que é um bom meio termo, que é um compromisso, mas não está a ser cumprida. Tivemos um caso muito rápido, vou contar muito rápido, que é horrível e que foi horrível e que nos causou transtorno, que nos causa despesa ainda a este dia, porque os cães estão connosco. Um senhor que é caçador perdeu uma cadela, esteve perdida há quase um ano. Nós recolhemos duas filhas dessa cadela, não sabemos se havia mais. Quando
morreram,
chegamos,
morreram.
Havia, pronto. Quando chegamos eram duas, super assustadas, ainda hoje temos uma que é muito assustada. Esterilizamos as duas cadelas, logo aí vacinamos, desparasitamos, logo aí vê-se a despesa que essas cadelas trouxeram para nós. E a cadela continua lá porque era realmente muito assustada e a gente nunca conseguiu, nem com o apoio do centro de recolha, conseguimos resgatar. Conclusão, teve mais uma ninhada. Nós recolhemos 8 bebés dessa cadela. A cadela finalmente conseguiu-se apanhar e foi encaminhada para o centro de recolha. Os bebés continuam connosco, ainda temos 5, aos quais fizemos vacinação, desparasitação, mais uma bolada de dinheiro. Conclusão, o dono foi, a cadela chegou ao canil, tinha chip. O dono da cadela nunca tinha dado baixa, nunca tinha dado o desaparecimento da cadela. E como foi a primeira vez, saiu impune. Ninguém conseguiu obrigá-la a esterilizar a cadela porque não está na lei. É uma boa prática, mas não é obrigatório. E nós ficamos de mãos e pés atados. Porque é que não se aplica a lei por ser a primeira vez? É o género do cartão amarelo no jogo de futebol. Não faz sentido nenhum. Não é? Porque o senhor teve um ano sem dar baixa da cadela, sem dizer que ela tinha desaparecido. E nem sabemos em que condições estará agora. Não é? Teve de ser devolvida a cadela, era efetivamente dele. E quase que tivemos de pedir o favor de ficarmos com os cães. Porque os cães são da responsabilidade do dono da cadela. E quase que é um favor deixarem-nos ficar com os cachorros. Nós não queríamos, efetivamente, que eles fossem com ele.
De facto, há muitos cães nenhum. Que nós também resgatamos que são de caçadores. Portanto, os caçadores perdem muitos. E depois, pior, é que os caçadores têm cadelas e que não estão esterilizadas. O que nos dá uma trabalheira que nem imaginam.
E despesa. Portanto, e tudo.
Nada junto. Contra, mas tudo.
E em relação a isso das punições, depois vemos casos, como ainda vínhamos a falar no carro, de uma senhora que tem 4 cães numa quinta, só pode ter 3, vai ser multada. Temos outra benfeitora da associação, que é uma senhora imigrante, tem todas as condições para ter os cães, espaços enormes, quase uma casa só para eles, que é mesmo assim, espaço enorme vedado, não incomoda ninguém, foi multada por cada cão que tinha mais e foi uma bolada, já 2 vezes. Não pode ser.
Então, a legislação tem que ser aplicada de forma errada, sensível também.
Há que ter sensibilidade e sensatez.
Para perceber os casos e para perceber quando é que efetivamente é preciso aplicar uma coima e quando não é. Porque há situações que não é.
Por causa das pessoas que nos estão a ouvir e queiram, já não digo adotar um animal, mas ser família de acolhimento, que já vos dava um grande
muita
jeito.
Ajuda.
Quais são assim os requisitos para acolher um animal? Ou mais, mas pelo menos.
Basicamente é ter espaço, não é? Ter espaço para os manter em tão boas condições como um dono definitivo. Isso é certinho, não é? É metê-los ali e não ligar nenhuma, não. É ter todas as condições que tem uma família definitiva, com a diferença que nós suportamos as despesas, o cão é nosso, as pessoas não têm de suportar essas despesas, nós como incentivo suportamos essas despesas. Já há associações a nível nacional que pagam às FATs, o que era, pronto, mas existe. Mas nós não pagamos, simplesmente não deixamos que a pessoa tenha nenhuma despesa com aquele animal. Tudo, é tudo por nossa conta. Ajuda-nos bastante, não é? Os animais ficam lá. A maior parte das famílias de acolhimento não nos deixa pagar a ração, nem nada disso, nem desparasitantes, acabam por fazer tudo. Mas ajuda-nos bastante e é uma forma de também terem um animal em casa sem aquela responsabilidade de ser para sempre, não é? E de ajudar uma causa. Todos os que vão passando lá é para melhorar a vida deles, é para salvar a vida de um animal. Por isso, acho que é muito nobre serem famílias de acolhimento temporário.
É que salvam mesmo a vida, porque se não for a família de acolhimento temporário, o animal não tem espaço no outro lado. Então a pessoa está a dar um espaço, está a dar carinho durante um tempo, o tempo que puder.
Sim.
O tempo que puder.
Muito bem, portanto, basta ter condições, boa vontade e um grande coração para ajudar. A quem nos está a ouvir, e porque estamos a entrar na reta final do programa, que apelo é que gostava de deixar? Pode ser esta, Ana, a presidente.
Eu gostava que as pessoas se envolvessem mais, que percebessem o género de trabalho que nós fazemos. Eu costumo dizer, como uma pessoa que teve medo de animais até aos 25 anos, eu costumava dizer que toda a gente tem um motivo para resolver esta problemática. Não é só necessariamente gostar muito dos cãezinhos e dos gatinhos. É como eu que não conseguia andar na rua porque tinha medo. É por causa das matilhas que se formam e que podem ser perigosas, porque são cães com cio, são cães que estão alterados, com as hormonas alteradas, com essas coisas todas, podem ser perigosos. É uma questão de saúde pública. Um cãozinho tem sarna, que custa 10 euros a tratar, ou 15, ou como no caso da Ana, precisa de mais um banhito e 25, não é nada. E podem passar a outros animais, aos nossos animais de casa, dos nossos animais passarem para as pessoas, porque algumas efetivamente são contagiosas. Nesse sentido, toda a gente tem um motivo para ajudar, não só porque gosta muito, porque se calhar não gosta, porque se calhar incomoda ter um cãozinho à porta de casa. Todos os motivos são válidos, na minha opinião. Agora, ajudem-nos a resolver o problema. Não nos peçam só satisfações, porque nós não temos satisfações a dar. Nós não somos obrigados legalmente a fazer nada. E as pessoas têm de entender isso. Nós fazemos porque queremos, porque gostamos e queremos ajudar. Nesse sentido, o apelo é que reforcem a ajuda para com as instituições e as associações. A nossa é uma associação completamente transparente, foi desde o início. Não temos nada a esconder. O nosso trabalho está à vista de todos. As faturas dos veterinários, está tudo à vista. Não há nada que tenham de ter medo. E ajudem-nos, que é isso mesmo que a gente precisa.
Ajudem-vos a ajudar.
A ajudar, exatamente.
Para terminar, uma mensagem à grande criadora do projeto.
Pronto, mas a quem não me diria melhor? Aqui a nossa presidente falou tão bem.
Falou muito bem, falou.
Falou sim, tão bem, portanto, abordou aqui todas as temáticas. Portanto, o que eu digo, então, é neste Natal, adote um animal e adote com carinho e adote um animal adulto.
Muito bem, fica então o apelo para que ou adote ou ajude. Mas não se esqueçam então dos animais, todas as alturas do ano, obviamente, mas esta de Natal principalmente. Muito obrigada pela vossa presença, às duas, foi um gosto tê-las aqui. Desejo-vos o melhor para que vocês consigam ajudar estes animais que vocês têm e os outros que vos poderão chegar e que também aumentem a capacidade para fazer mais coisas bonitas.
Muito obrigada, do coração.
Obrigada pelo convite.
Ora, é desta forma que terminamos então o A Nossa Terra de hoje, que um programa que falamos de uma associação que ajuda os animais em Amarante. Assim que nos acompanhou desse lado, muito obrigado. Estaremos de regresso no próximo domingo, novamente pelas 10 da manhã. Se por acaso perdeu o programa ou não ouviu todo, não se preocupe, porque o programa, as 2 horas do programa, vão ficar disponíveis em podcast no início da semana no nosso site e também no nosso Facebook. Nós voltamos para a próxima semana com mais um tema ligado ao Tâmega e ao Sousa. Obrigada por estar desse lado com a Rádio Clube de Penafiel. Fique bem, tenha um bom domingo.